Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 25. Nos dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Paulo aos Efésios. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão da graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de trevas de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Comentários sobre a mensagem Nos Dons do Cristo. Deus fez o homem para viver em sociedade, e dentre todas as outras faculdades para a sua vida de relação, Deus lhe deu uma faculdade especial, que é a palavra. Somente o homem possui a palavra nesse planeta extraordinário em que habitamos. Por que será que nós utilizamos a palavra tão mal, muitas vezes semeando desventuras, quando poderíamos somente criar alegrias e felicidade? Por que tantas vezes nós nos servimos da palavra para caluniar, para mentir, para espalhar sementes de desconfiança e de maldade? O que estamos fazendo desse talento que nos foi ofertado pelo nosso Criador? Será que nós somos aqueles que utilizamos o talento da palavra para exaltar a beleza, para promover a paz, para semear o bem? Como nós estamos nos servindo dessa arma poderosa que é a palavra? Nós temos atraído as pessoas para a beleza, para o bom, para o belo,
ou estamos seduzindo essas pessoas para que elas sejam de nosso exclusivo agrado e até para nos servir? Com todos esses dons, talentos de que somos dotados, nós vamos ter que dar contas um dia à Suprema Divindade de como nós nos servimos dessa alavanca gigantesca que é a palavra, que pode emocionar pela poesia, pode ilustrar pelo ensino, pode levantar comunidades, pode quebrar grilhões da ignorância. Vamos pensar nisso com carinho e nos servir da palavra para tudo que seja grande, para tudo que seja inspirador, para promover maravilhas neste mundo imenso de Deus, nesse mundo em que nos movemos, em que vivemos e desejamos ser felizes. Uma lenda nos narra, e é de um autor desconhecido, que um homem entrou numa loja e se aproximou do balcão. Quem estava atendendo era uma criatura maravilhosa. Ela era tão bela que parecia uma fada, dessas que saem de contos infantis. O homem olhou para os lados e perguntou: "O que é que você tem para vender?" E com um sorriso lindo, a jovem respondeu: "Todos os dons." O homem arregalou os olhos e manifestou interesse. Então ele quis saber qual era o preço. Seria muito caro? E ela respondeu: "Não, aqui nesta loja tudo é de graça." Ele então olhou maravilhado aqueles jarros que estavam cheios de amor, vidros repletos de fé, pacotes de esperança, inúmeras caixinhas de sabedoria. Então ele resolveu fazer o seu pedido. "Por favor, eu quero muito amor, um vidro de fé, bastante felicidade para mim e para toda a minha família." Aí a moça, muito gentil, preparou tudo e lhe entregou um embrulho muito pequeno que cabia na sua mão. Aí o homem se mostrou surpreso outra vez e perguntou: "Será possível? Está tudo aqui mesmo? É tão pequeno o embrulho." E a jovem, sorrindo, falou: "Meu querido amigo, nesta loja, onde temos todos os dons, não vendemos frutos, concedemos apenas as sementes." Essa lição nos ensina que as sementes das virtudes, elas se encontram em nós. Nós somos a loja dos dons. O que necessitamos é investir na semeadura. Se desejamos que o amor frutifique, precisamos nos dispor a amar. E o exercício começa quando nós executamos bem as tarefas que precisamos fazer, que constituem o nosso dever. Esse trabalho prossegue no trato familiar com os nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges, e ele vai se ampliando cada vez mais até alcançar o rol das amizades. Depois, ele atravessa essa cerca onde estão nossos afetos. E aí passamos a agir entre aqueles que simplesmente nos encontramos na rua, no ônibus, no mercado, no banco, pessoas anônimas. A fé, ela não é adquirida assim de rompante, porque ela necessita ser pensada, estudada, reflexionada. E um excelente exercício inicia com a contemplação da natureza, com os dias frios, os dias quentes, contemplar o sol, a lua, as estrelas, as árvores que balançam ao vento e as flores coloridas que se encontram nos jardins. Mas essa fé, ela se alonga com a visão dos mundos, das coisas que são infinitamente pequenas, mas aquelas outras que são infinitamente grandes. E essa harmonia de tudo nos remete a uma confiança irrestrita, a uma certeza inabalável que nós chamamos fé. E a felicidade, ela frutifica quando estamos plenos de amor e de fé, quando vivemos cada dia com intensidade, saboreando cada minuto como se fosse o único, o último. Então precisamos mudar, mas mudar é um ato de coragem, é a aceitação plena e consciente do desafio, é um trabalho árduo para hoje, é um trabalho duro para agora. E os frutos virão com certeza no amanhã, que talvez não esteja tão distante. Mas quando nós temos certeza de estar no rumo certo, a caminhada é tranquila. Quando temos fé e firmeza de propósito, é fácil suportar as dificuldades do dia a dia. Lembremos sempre que Deus dotou todos os espíritos com todos os dons, mas Ele nos criou em estado de simplicidade e de ignorância. Então cada um de nós deve desenvolver a sua própria potencialidade através de seus méritos e de seus esforços. Nesse processo de aprendizado, a Terra, ela funciona como um educandário. Então, os espíritos que estão numa determinada faixa evolutiva, eles encarnam para terem as experiências de que ainda necessitam. Então, a vida humana não é feita de acasos. A família em que nós nascemos, o meio social em que vivemos, certas experiências marcantes de nossa vida, elas são planejadas. Tudo isso é planejamento divino. Porque antes de encarnar, o espírito, ele é auxiliado a perceber as suas dificuldades e então ele se dispõe a enfrentá-las. Ele verifica quais são as áreas em que ele necessita melhorar e aí ele programa a próxima existência terrena baseada nessas necessidades. Por exemplo, quem se deixou tomar pelo orgulho vai acabar se encaminhando para uma vida obscura. Aquele outro que acabou chafurdando na promiscuidade vai enfrentar bloqueios e complexos na área da sexualidade. O rico que é avarento, que foi avarento no passado, ele programa viver uma experiência na pobreza. Aquele que foi mau patrão, ele acaba encarnando na condição de modesto e sofrido empregado. Aquele que não amparou devidamente seus filhos, pede para vir na condição de órfão. E outros acabam aparecendo em posições de destaque, porque esses acabam tendo a missão de se dedicar à causa do bem. Então, a beleza, o poder, a fortuna são provas difíceis, porque elas frequentemente acabam instigando o orgulho e o egoísmo, e muitos de nós fracassamos quando passamos por essas experiências. Mas a realidade é que a vida terrena, ela está destinada a promover o aprimoramento do nosso caráter e do nosso intelecto. E ela é o fruto de um planejamento muito sério. E precisamos entender que nem tudo está pré-determinado. Por isso, o nosso livre-arbítrio é preservado, porque cada um responde pelas resoluções que toma e pelos atos que pratica. Então, vamos parar de nos debater com as exigências da nossa vida? Vamos procurar não fugir dos nossos problemas e aflições que nos cercam a todo instante. Vamos tentar resolvê-los para nos libertarmos deles. Vamos aproveitar os dons que Deus nos deu. Então, se a vida nos pede paciência diante de situações que são difíceis, sejamos pacientes. Perante aquele familiar ou aquele chefe difícil, vamos exercitar a tolerância. Vamos nos comportar como um estudante que deseja passar de ano. Vamos parar com as reclamações e vamos fazer a lição. Pelas dificuldades que estamos enfrentando, nós podemos claramente perceber quais são as nossas deficiências evolutivas. Aproveitemos os dons que Cristo tem nos deixado através de lições tão preciosas e vamos nos empenhar firmemente para burilar o nosso caráter. Vamos adotar uma conduta nobre e jamais nos afastemos dela, porque nós nascemos para amealhar virtudes, para sermos dignos e bondosos, porque essa é a nossa tarefa. Que Jesus nos ajude e nos abençoe.